Como a boa teologia nos leva a servir no dia a dia? Esse é o título da nossa reflexão de hoje. Eu quero convidar você a acompanhar aí a nossa meditação na Palavra de Deus. E não se esqueça, olha, se inscreva aí no nosso canal, aperte o sininho, curta e divulgue também para os seus amigos e seja você aí parceiro e entre em sintonia com a IBNU, uma comunidade saudável para o mundo melhor. Estamos aqui com o nosso coração aberto para refletir sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você a ler comigo o texto de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9. E aqui, hoje a gente vai pensar sobre como a teologia nos leva ao serviço do dia a dia. E olhando então para o texto bíblico, veja lá o que é que nós encontramos nas Escrituras, num texto assim muito especial do apóstolo Paulo, que está levando a igreja de Roma a um caminho que é a proposta do Evangelho. O texto diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando a gente lê um texto como esse, em Romanos, a gente fica pensativo, porque se você olhar bem o Novo Testamento e procurar assim, olha, qual que é o texto mais assim teológico, que discute com detalhamento, né? Podemos dizer, a doutrina, a verdade, a teologia de maneira mais detalhada, com certeza os estudiosos, os exegetas, os pesquisadores da Bíblia vão dizer, olha, é Romanos. Romanos é o que muitos chamam de a rainha das cartas pela sua teologia. Mas a pergunta que a gente faz, o que que doutrina, o que que teologia, o que o estudo da Bíblia, para onde isso nos leva? E como é que a gente vai saber isso? Porque vamos ser sinceros e vamos abrir o jogo aqui conversando, né, abertamente. O que tem acontecido com muita gente que, vamos dizer, pisa esse solo sagrado de conhecimento da fé, de conhecimento de Deus, de conhecimento da Bíblia? É curioso que nem todo mundo parece encontrar um caminho promissor e adequado. Porque quando a gente lida com o conhecimento, com a informação, com essa referência, essa diretriz de verdade para a gente, não é só o fato de eu ter conhecimento dessas realidades, dessas doutrinas, desses elementos assim fundamentais. A questão é como é que eu me aproprio disso e como é que isso se desdobra uma realidade que tem sintonia com aquilo que de fato a teologia e a doutrina querem ensinar. Então a pergunta é, como é que a gente sabe disso? Olha, por exemplo, eu conheço pessoas que se apropriam do estudo da Bíblia ou de alguma conexão com a Bíblia de uma maneira um tanto quanto estranha e curiosa. Se apropriam disso para estabelecer uma relação de ruptura com a realidade. Esse é o caminho, por exemplo, de muitas pessoas que desenvolvem uma caminhada de fé que faz com que ela se distancie dos outros, que ela busque um caminho exageradamente místico, uma relação de distanciamento com a própria vida. E é curioso, porque quando você vê a vida de Jesus e da igreja primitiva, ela não tinha esse perfil. Outras pessoas parecem que lidam com o texto, né, mais no sentido de se apropriar e de dominar e de se apoderar do texto do que permitir que o texto acabe conduzindo a sua vida na direção adequada. Então, nesse sentido, o conhecimento bíblico e teológico é poder. E sendo poder, ele pode ser utilizado com más intenções, com a intenção de dominação, com a intenção de manipulação. A própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo menciona, né, de gente que usava essa relação de conhecimento das coisas de Deus com intenções indevidas. E a gente então levanta, bom, se esse caminho excessivamente intelectualista, esse caminho manipulativo e que tem intenção pragmática indesejável, ou de uma proposta mística que nos faz ter ruptura com a realidade, não é o caminho, como é que a gente sabe para onde deve nos levar a teologia? Aliás, para que doutrina? Aliás, eu conheço até um grupo de pessoas que falam, olha, eu estou vendo que esse negócio de estudo, de teologia, de doutrina, não leva a nada, só causa confusão. E muita gente tem ido até por um caminho de obscurantismo, dizendo, olha, não vejo sentido, o que importa é o que a gente realmente faz no dia a dia e ponto final. Será que a teologia conversa com o dia a dia? Será que a doutrina, no sentido prático, alguma coisa nos ensina? Pois é, olha que coisa interessante. Quando você lê Romanos, e Romanos é espetacular, você deveria ler Romanos com detalhe e atenção, porque você tem toda uma dimensão assim, do que é o Evangelho, né? Qual é o problema do ser humano, como é que essa ação da graça e do poder de Deus em Cristo Jesus chega até nós, você vai ver isso especialmente aí, nos capítulos de 1 até 5, né? Toda uma trajetória, desde a condição humana até a manifestação da graça de Deus, o que significa a fé, o que Deus fez por nós. Aí depois você entra nos capítulos de 6 a 8, tem todo um encaminhamento sobre como é que se dá essa caminhada de santificação, e aí você vê a ação soberana de Deus na história da redenção de maneira magistral do capítulo 9 a 11, e quando termina isso, aí a pergunta vem, para onde é que a teologia nos leva? Qual é o caminho final onde chega essa doutrina? Eu tenho a nítida impressão que Romanos nos ensina com clareza. Sabe por quê? Porque depois que Paulo faz toda essa demonstração teológica, assim, primordial, única, diferenciada no Novo Testamento, na sua principal epístola, ele começa a adorar a Deus. Ele começa a louvar. Então, assim, a dimensão para onde a boa teologia, a doutrina afinada com aquilo que é a intenção do coração de Deus nos leva, é para uma atitude de adoração profunda. Por isso, no capítulo 11 de Romanos, a gente vê algo curioso. No verso 33, ele diz, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, todo esse conhecimento, em vez de trazer ruptura, em vez de nos levar a uma relação problemática com esse conhecimento, ele nos encaminha na direção da relação adequada com Deus, de amor a Deus, de adoração a Deus. Quando a gente prossegue e entra no que é chamado de parte prática de Romanos no capítulo 12, você vai ver que o caminho agora é direcionar a vida da pessoa para uma relação prática com os outros. Então veja que coisa interessante. Como é que a gente sabe o que muitos textos didáticos que têm orientação teológica, que têm referência para a gente, o que eles de fato significavam, a gente precisa lê-los em sintonia com a vida prática da igreja primitiva, com aquilo que se desdobrava em vida prática, aquilo que aparece nos conselhos, não só teológicos, que a gente pode chamar, cristológicos, ou até mesmo, né, vamos dizer, bibliológicos e escatológicos, mas como é que isso se desdobrava na prática. E aí a gente vê como é que essa teologia conduz a gente para o seu desdobramento fundamental. Porque se não conduz a isso, alguma coisa está errada com essa teologia que não traz prática no dia a dia e que, eu vou dizer a verdade, é entrar numa fria. Então a gente olha para o texto e a gente começa a perceber as pontes aqui. Então veja lá, o que é o Evangelho? O Evangelho é essa realidade que, diante da dimensão problemática em que o ser humano, a realidade social e o mundo à nossa volta, até mesmo a criação, se encontra diante da realidade de uma ruptura com Deus, de um mundo problemático, um mundo adoecido, um universo com a sua condição difícil e problemática. Então há um agir, um mover de Deus na direção de uma identificação conosco, esse movimento de alteridade, de amor profundo de Deus com o propósito resgatador, com esse propósito salvador que vem nessa direção de redenção, que nos traz esperança, que nos leva a saber que é possível virar a página, que nos leva a uma condição de reconstruir a realidade a partir da nossa relação profunda e pessoal com Deus, nossa relação existencial, nossa relação com o próximo. E essa caminhada aparece aí. Quando uma tentativa de uma leitura teológica, uma tentativa de uma leitura desses textos extraordinários nos leva a uma outra direção, alguma coisa está faltando nessa sintonia. Você percebe que Paulo faz todo esse arrazoado e é interessante, ele não se sente melhor do que ninguém. Ele começa a adorar a Deus. E ele faz todo esse arrazoado cheio de teologia e ele leva a mensagem para a vida das pessoas dizendo, olha onde é que esse rio desemboca. Olhe bem onde isso chega. E aí a gente vai ver a grande sabedoria que envolve essa realidade da prática da teologia. Então o que ele vai dizer para a gente? Olha, pessoal, como é que a gente de fato traz o desdobramento desse agir de Deus, dessa salvação que nos alcançou, dessa graça que nos perdoou, e dessa virada de página que nos renovou, nesse redimensionamento relacional com Deus e com o próximo, onde é que a gente percebe esses caminhos presentes? Aí o texto, né, depois dele falar na primeira parte, da que a gente deve ser um sacrifício vivo e agradável a Deus, e vai falar da dedicação dos nossos dons, ele entra nessa esfera relacional profunda. E por que isso é tão importante? Porque o mundo, meus queridos, sem Deus é um mundo dividido, é um mundo fragmentado, é um mundo de ódio, é um mundo, nesse momento, de dominação romana, é um mundo onde grande parte da população é escravizada, é um mundo onde quem não faz parte dessa realidade é menos gente do que os outros, é um mundo onde a estrutura religiosa perdeu o seu caminho e passou também a ter uma percepção diferente do que Deus deseja. Nisso chega a mensagem do Evangelho dizendo coisas do tipo: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Ou seja, estejam conscientes que nós estamos no meio de uma batalha, de uma guerra. Existe uma presença terrível que não tem nada a ver com a proposta da parte de Deus, que é o mal nesse mundo. E a gente tem que ter uma postura de enfrentamento disso, de uma rejeição, de não aceitar essa realidade. Mas como é que isso se dá? É interessante. Através de uma reconstrução de relacionamentos que tem paralelos no mundo antigo muito diferentes do que aqueles que o Evangelho nos traz. E quando existe boa teologia, sã doutrina que a nós ensina, a gente descobre qual é a prática do dia a dia. E é interessante, porque ele vai dizer isso, né? Que a gente deve pautar a essa atitude fundamentada na postura do amor. E isso vai aparecer no texto diversas vezes, né? Você vai ver aqui, né, o amor deve ser sincero, no verso de número 9. A gente vai ver o amor na prática, na relação com os outros, do tipo compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, no verso 13. Pratiquem a hospitalidade. Diz algo muito forte no mundo antigo, né? Que diz assim, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Amados, nunca procurem vingar-se. Tem toda uma proposta em que a nossa relação com o outro deve estar em sintonia com o que Deus fez por nós em Cristo. No mundo onde a relação com as pessoas é uma relação de divisão, de distanciamento, de separação e muitas vezes de hostilidade devidamente defendida. A fé cristã primitiva, ela bate de frente com isso e ela nos introduz no outro caminho. Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: se a nossa teologia, se o nosso amor à doutrina é uma espécie de paixão por ideias abstratas que não se desdobra na direção de amar o próximo em sintonia com o desfecho teológico de Paulo em Romanos 12, a gente precisa reler o texto para estabelecer a devida sintonia, porque o caminho não é esse. E é curioso porque os caminhos complicados do coração humano são desafiados nesse texto. E uma das coisas que chama a atenção é o seguinte: é muito difícil se relacionar com pessoas de posição inferior. Por quê? Porque se você está numa posição superior, a pessoa que vai chegar numa situação de necessidade maior, seja econômica, seja social, ou seja acadêmica, você sempre vai estar numa situação de quem está doando, perdendo para a pessoa que está recebendo de você. Por isso que grande parte das pessoas evitam estar próximas demais daqueles que podem exigir muito das pessoas. Mas o contrário eu acho que é mais complicado. Quando a gente está numa situação de alguém que está numa posição, vamos dizer assim, socialmente mais favorável. E a pergunta é como é que a gente lida com essas pessoas. As relações são as mais problemáticas possíveis. Existe o que a gente chama de aproximação da politicagem. Você se aproxima da pessoa para jogar uma conversa, para ver se tem uma vantagem financeira, ou se ganha uma posição aqui, ou um desdobramento lá, né? Eu conheço pessoas que dizem, olha, eu não aguento mais me relacionar com você, e com ninguém, né? Com vocês, com qualquer pessoa, porque eu não consigo mais detectar o que é um relacionamento sincero. Todo mundo que se aproxima... Eu tenho conversado com pessoas que, de alguma maneira, se tornaram pessoas de expressão no universo socioeconômico à nossa volta, e as pessoas dizem, olha, eu não reconheço mais verdadeiros amigos. Que coisa curiosa. E quando alguém está numa posição favorável, pode despertar nas pessoas uma atitude de inveja, uma atitude negativa. Você sabe, alguém disse que é difícil chorar com os que choram. Pois é, acho que é mais difícil rir com quem está rindo. Você comemorar e celebrar a vitória de uma pessoa, desculpa a expressão, sem dor de cotovelo. Dá uma olhada no que o apóstolo Paulo escreve aqui. Meu amigo, diz o texto o seguinte, além dele falar para a gente dedicar amor fraternal uns aos outros, diz, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Você já imaginou uma coisa dessa? Um sinal de que você foi derrubado do seu trono, no qual somente Deus deve reinar, somente Cristo deve ser o Senhor, é você aprender a elogiar a pessoa que merece elogio. É você reconhecer a pessoa que, de alguma maneira, foi agraciada por um dom de Deus e fez coisa bonita, e você, sem bobagem no coração, bate palma. Eu acho tão especial a gente ver uma pessoa de coração aberto, por exemplo, fazer um elogio sincero e gratuito sem esperar receber nada. Então veja, e é curioso, mundo antigo, você é obrigado a honrar César. Você é obrigado a baixar a cabeça e beijar o pé de quem manda. Esse é o tipo de relação que existe. Em outros ambientes, a coisa é maculada por uma politicagem devida. A proposta do Evangelho é a seguinte, olha, amor fraternal para todo mundo, porque Deus fez isso com a gente. E se você está agraciado, com seu coração satisfeito com a graça, por que é que você vai ficar aí, né, com inveja de uma posição, de uma coisa boa que Deus na vida do outro? Acho que é até uma coisa que a gente deve aprender no nosso ambiente religioso. Meus queridos, vamos falar a verdade. Por que que a gente gasta o nosso tempo dizendo, ah, aquela denominação lá fez isso, ou aquele líder religioso fez não sei o quê? Qual é o objetivo disso? Usar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa força, para de alguma maneira tecer comentários evitáveis sobre os outros. Se a gente tem alguma coisa, né, que deve ser alinhada, que seja conversado diretamente com a pessoa. Por isso que o amor diz aqui deve ser sincero. Mas é muito bonito e especial a gente ver essa questão que aparece aqui. Agora, quando a gente vai beber do Evangelho, não é só a graça de Deus que nos faz sentir amado. Não é só uma contemplação de uma coisa extraordinária que a gente entende o que significa o que Deus fez, o que Cristo fez. A coisa é mais forte, porque, né, essa realidade do amor de Deus, ela não nos leva somente ao que a gente pode chamar de uma contemplação passiva e um desfrutar do que Deus fez do ponto de vista da observação simpática do agir divino. Não, sabe o que ela faz? Ela movimenta a gente. E essa movimentação energética, né, esse poder do Espírito é muito interessante. Dá uma olhada comigo, olha como o texto é extraordinário. Ele vai dizer assim, nunca lhes falte o zelo. Porque uma coisa é você falar, nossa, que legal o Evangelho, puxa, que bonito é Jesus, nossa, gostei demais do Salmo 23, beleza. Mas é diferente quando você veste a camisa. É diferente quando você entra no campo. Então nunca desfalte o zelo. Quer dizer, uma coisa é você gostar de Jesus, do Evangelho de Deus. Outra coisa é você estar na torcida. Vitória do Senhor é zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Essa energia que vem de um beber de uma teologia saudável, ela produz isso e produz, sabe o que? O texto bíblico é fenomenal. Alegrem-se na esperança. Você já percebeu? Então, quer dizer, a teologia que se desdobra do que Deus fez, ela nos conduz à missão, ela nos conduz a uma festa, ela nos conduz na direção dessa esperança, que é esse movimento, assim, vamos dizer, cheio de energia em favor daquilo que o Evangelho pede de nós. E é interessante, eu acho bonita essa mistura, né? Essa gelatina colorida aqui, a nossa sobremesa de Romanos 12, porque ela vem com força e ela vai dizer que com isso a gente deve ser paciente na tribulação, deve perseverar na oração, quer dizer, é a mesma capacidade que nos permite atravessar as circunstâncias difíceis com essa energia que vem do desdobramento desse conhecimento da parte de Deus. E aí sim, ele se desdobra no compartilhar com os santos as suas necessidades e praticar a hospitalidade. Então vejam só o que a gente tem. A proposta do Evangelho, se você entendeu a graça, se você bebeu de Romanos 1 a 5, 6 a 8, 9 a 11, você entendeu de tal maneira o que Deus fez, como é que é essa realidade do Evangelho, que no agir prático você vai entender que a nossa relação com o outro é marcada por essa dimensão do amor fraternal. Essa relação com as pessoas que são de alguma maneira bem-sucedidas no reino se dá pela capacidade de dar honra a essas pessoas mais do que a nós mesmos. Essa realidade nos leva a uma dimensão não meramente contemplativa, mas com uma dinâmica de energia no agir diante de Deus que nos leva a um evangelho prático. Por isso, a boa teologia e a doutrina, ela nunca nos leva à mera contemplação. Um mero assentimento mental dizendo, é verdade, Deus falou isso, ele tem razão, e não é que eu vou dar certo para ele aqui. Deixa eu corrigir a prova divina. Jesus acertou, Espírito Santo também. Que beleza. Isso não é o caminho para onde a boa teologia nos leva na nossa vida do dia a dia. E aí é curioso, como é que é nosso enfrentamento dessa situação? Por que ele é tão importante? Porque o agir de Deus, a chegada do Evangelho, esse movimento extraordinário da encarnação, dessa identificação de Deus conosco em Cristo, para o seu sacrifício, pelo seu amor indizível em nosso favor, isso é o grande, extraordinário e misterioso caminho de Deus de enfrentamento radical do mal. Quer dizer, não só o reconhecimento de que a realidade na qual estamos inseridos está tão maculada e tão perversamente atingida. Eu gosto de me lembrar de uma frase do C.S. Lewis que merece atenção. Ninguém jamais entenderá a malignidade do mal presente na nossa realidade até que resolva enfrentá-lo diretamente em si mesmo. Então, essa é até a dimensão porque obras teatrais, obras da literatura, aquilo que aparece até mesmo em grandes, assim, vamos dizer, clássicos do cinema, quando apresentam a radicalidade do mal, isso chama a nossa atenção. Porque a gente percebe essa dimensão terrível, difícil. Pega os poetas românticos brasileiros, né, ou mesmo estrangeiros, mesmo que a gente veja, nossa, que coisa depressiva, isso mostra essa realidade. Então o enfrentamento ele é total. Se o enfrentamento é total da parte do Senhor, ao ponto do Deus encarnado sofrer de maneira máxima para o nosso perdão, redenção e salvação, você acha que vai ser diferente com a gente? Não. A gente é chamado para esse chamado radical de enfrentamento absoluto. Mas como? Não é romano, não tem espada. Como? Não é político, não trabalha com os planos dos romanos com o Sinédrio. Não, não é assim. Isso se dá na dimensão desse agir do Espírito que nos leva a um desdobramento da graça extraordinária na nossa vida. Por isso, olha o que o texto vai dizer, uma coisa de louco, que ninguém admitiria. Nem no ambiente judaico da época, nem no ambiente romano, nem no ambiente dos sábios gregos, o que diz o texto? Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Percebe como a coisa é forte? Como é que eu faço esse enfrentamento, desdobramento da teologia e doutrina verdadeira diante? Não é de um ambiente filosófico para eu olhar as ideias mais bonitas na prateleira da ilustração dos mais sábios do mundo. Não, diante da dimensão da desgraça da experiência humana diante de Deus e do próximo. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, pessoal, vocês viram como é que as pessoas reagem? Vocês devem ser diferentes. Então, quando você for perseguido, quando você sofrer, não odeie, não jogue palavras contra aquelas pessoas, não procure fazer isso, abençoe. De novo, olha aqui a ideia, né? Alegrem-se com os que se alegram. Pessoal, não é fácil fazer isso. Eu achava que eu era gente boa, sabia? Aí quando eu comecei a ver algumas pessoas numa condição tão boa, olha que eu não detectei sentimentos invejosos. Ah, também o cara só tem isso porque a família dele deu condições para ele. Ah, mas também o cara fez isso porque ele recebeu do bem e do melhor. Se ele tivesse passado por isso, olha que cabeça complicada, olha que coração mau. Então, o que que acontece? Alegre-se com os que se alegram. É tão bonito você ver alguém que se deu bem e fala, puxa, cara, eu tô feliz por você. Chore com os que choram. Não é difícil, às vezes, você ver a dor, a situação difícil de uma pessoa, né? Essa condição, quer dizer, se a gente vê o que Deus fez por nós, é que ele sentiu o tamanho da nossa dor. E não existe teologia verdadeira cristã sem essa sensibilidade da dimensão humana. E vamos falar a verdade, como é que a gente pode gastar o nosso tempo? Meu amigo, que doideira é isso? Como é que a gente pode gastar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dom para, muitas vezes, criar confusão dentro da própria comunidade da fé com tanta dor, sofrimento e desgraça no mundo? E não é uma loucura? Onde é que a gente foi parar? Que isso? Não! Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos. E aí o texto diz, olha, vejam onde é que está o veneno, não sejam sábios aos seus próprios olhos e não se afastem de quem você acha que é inferior a você. Percebe o caminho dessa teologia, para onde ela nos leva? Ela está em sintonia com o que Cristo fez por nós. Eu acho tão espetacular como é que Jesus, assim, não nega uma ação graciosa para aquela mulher totalmente rejeitada que vem beijar os seus pés e chorar. Jesus não nega de conversar com crianças que estão interessadas em se aproximar dele. Jesus não nega de jantar na casa do fariseu. E eu acho interessante o texto de Marcos 10, é tão especial. Jesus vai encontrar um homem rico e prepotente. E o texto é tão especial, lá que diz assim, que Jesus, olhando bem para ele, o amou. Imagina uma coisa dessa. Você amar um filhinho de papai metido, que se acha o máximo. Pois é, eu acho espetacular não só, mas olhar bem para ele, fixar os olhos nele. Então essa dimensão, ela, se não está presente na nossa vida, a gente maculou essa teologia. A gente sequestrou a graça de Deus. A gente fez alguma outra coisa para transformar isso numa plataforma da nossa própria particularidade problemática. Você vê que no caminho de Paulo, para onde todo esse conhecimento nos leva? E aí ele vai dizer, olha, como é que esse enfrentamento do mal tem que acontecer? Não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuam. Não procure, porque alguém machucou, caluniou, fez mal. Não vá por trás tentando prejudicar a pessoa. Não puxe o tapete de ninguém. Não calunie a pessoa. Não tente prejudicar. Não faça isso. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Ah, não, mas aquele pessoal não merece. Eu vou ficar fazendo coisa correta diante de um romano, diante desses caras corruptos do templo. Não vem ao caso. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Meus queridos, quando essa boa teologia se transforma em vida prática no dia a dia, as pessoas lá fora vão ver isso. Essa é a força apologética maior para mexer com as pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente não traz esse enfrentamento do mal, a gente mostra lá fora que aqui também não fez diferença como não está fazendo lá. Porque as pessoas estão cheias de ódio. As pessoas estão cheias de retaliação, as pessoas estão cheias de vingança, as pessoas estão dispostas a se renderem a uma polarização e desfigurando a pessoalidade do próximo em função da sua peculiaridade, da sua particularidade que se torna hegemônica e legitimadora de todo tipo de agressividade contra o outro. Isso é uma loucura, não faz sentido. Por isso, façam isso. Amados, olha como é bonito, hein? Porque antes de dar a advertência, ele chama, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Não faça bobagem. Ah, mas você tem que entender que eu tenho razão. Não interessa a sua razão. Ah, mas você precisa saber o que a pessoa fez comigo. Ok, mas não faça nada até que você tenha a capacidade de voltar a desejar o bem para essa pessoa. Porque uma pessoa que faz o mal é como alguém em que o câncer venenoso dominou e está doente. A doença que está nela também está em nós. A doença que atingiu ela atinge você também. Então, se você se deixar levar pela mesma situação, aí a coisa é complicada, você vai se perder. Nunca permita, atenção, nunca permita que a minha ideia, a sua ideia teológica, o seu pensamento abstrato seja mais importante do que a pessoa com quem você se relaciona, que é razão de ser do amor de Deus por ela. Quando eu, numa tentativa de ensinar a doutrina e a teologia, me volto contra essa pessoa, deixando de amá-la, sem estar em sintonia com Jesus quando conversou com o rico, eu não entendi para onde me leva a teologia. Porque a teologia, quando termina a sua exposição, que a gente pode chamar teológica, cristológica, especial, ela desemboca aqui. E não é sem razão. A gente pode achar, não. Agora Paulo terminou a parte teológica, ele entrou na parte prática. Como assim? Essa parte prática são as águas que fluem dessa mina viva da graça de Deus que se transforma em realidade prática. Por isso, ao contrário, se o seu, olha lá, é uma coisa tão especial isso, e o mais legal de tudo é que é a citação do Velho Testamento, né? Que alguém diz, ah, o Velho Testamento só tem lei, só tem coisa brava. Ele vai dizer, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Você percebe? Muitas vezes na minha vida, eu tive e ainda tenho, diante de pessoas que de alguma maneira me ofendem, me prejudicam, fazem qualquer coisa, eu tenho uma indignação que a ressurreição não chegou ainda e eu falo, puxa, queria que o indivíduo se desse mal para ele aprender. Eu nunca me esqueço a vez que eu tive meu carro roubado. E quando eu cheguei quase meia-noite e fui procurar o carro que tinha roubado, na hora eu falei, tomara que o ladrão bata o carro. Pode um negócio desse? Quem disse, né? Eu preciso aceitar Jesus e me converter. Eu fiquei indignado com aquilo. Falei, caramba, eu estava fazendo bem. Eu comecei a fazer todo um currículo de justiça maravilhoso. Poxa, eu fui pregar, fui ensinar a palavra de Deus. Cheguei aqui agora. Miserável de um indivíduo perverso levou o meu carro. Não vou conseguir chegar em casa. Vou chegar de madrugada. Eu fiquei revoltado. Até que com o tempo, Deus foi me ensinando, dizendo, escuta, realmente o que vale para você um carro? Você já pensou nesse indivíduo? Ele não é uma pessoa que vai viver na eternidade. Você sabe o que acontece? Quer dizer, demorou para aprender o beabá de Romanos capítulo 12. E eu ainda não estou bom. Aliás, eu não sei se eu vou ficar tão cedo. Mas a graça de Deus me ensina a necessidade de enfrentar isso. E aí eu descubro que se o meu conhecimento de Deus, de Cristo, da redenção, não me levar nessa direção, toda a minha conversa sobre teologia terá sido em vão. E para a gente entender como isso é sério, você vê o desfecho. Olha que coisa especial aqui o fim de Romanos 12. E é isso que eu senti. Senti naquele dia, senti outras ocasiões da minha vida. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deus não permitiu que o mal vencesse. Deus não permitiu que a ruptura profunda da criação do ser humano com ele ficasse deixado a um léu. Ele resolveu entrar na história. Deus, como que numa espécie de saudade de nós, resolveu habitar no nosso meio. Ele nos amou de tal maneira em Cristo que ele resolveu experimentar a dor mais cruel. É uma coisa, os hinos antigos falam disso de uma maneira poética e especial, que é impressionante. Pendurado foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposta ao desprezo assim, cena que a pensar, muita gente hindu sofresse tanto, creio, foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. É impressionante a delicadeza, a beleza, como é que tudo isso se estabelece lá. Pois é, se isso é a proposta da redenção, A pergunta é: será que a vitória sobre o mal estará na minha vida? Será que essa teologia que deve fluir de maneira normal me leva a vencer o mal? Sim, vencer o mal no triunfo da graça e no perdão, na salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Amém. Me leva a vencer o mal, porque o mal me atingindo, ele me leva a uma ruptura com a esperança, ele me leva a um desânimo com a vida, ele me leva a um questionamento perverso da realidade, e aqui leva o quê? Adoração tremenda. E no âmbito relacional, seja com quem está numa situação superior, seja quem está numa situação igual, seja quem está numa situação de necessidade, o convite é claro: amem-se intensamente uns aos outros. Estejam dispostos a honrar quem merece e de associar-se com quem precisa. E tome cuidado, toda vez que o mal sondar, toda vez que o engano do Éden assombrar o seu coração, outra vez a gente precisa lembrar como é que o Senhor venceu. É o jeito que também a gente vai vencer. Aí a gente percebe que a teologia e a doutrina que o nosso coração ensina, ela não nos leva a uma ruptura com a realidade, ela não nos leva a uma dimensão de contemplação esotérica e afastada da vida, ela sim é uma doutrina, é uma teologia que se desdobra na prática e no amor no dia a dia. E aí sim a gente tem a vitória sobre o mal. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Amém.